história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando. Guilherme Heisen.
Claudinei Mainardes avalia os primeiros 5 meses de trabalho à frente da Secretaria de Esportes de Marechal Rondon. STF forma maioria para manter prisão de Robinho, condenado por estupro. Fluminense toma gol no fim e Bahia abre vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil.
Maico Bicker.
Entre Rios do Oeste aprova a lei que institui política de proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Mercedes segue com trabalho de melhorias na sinalização da cidade. A PAI de Marechal Rondon terá programação especial amanhã para celebrar seus 50 anos.
Claudinei Domingues.
Polícia Rodoviária Estadual apreende mercadorias estrangeiras durante fiscalização em rodovias da região. Forças policiais apreendem maconha em Santa Helena, São José das Palmeiras e Guaíra.
Sabrina Loman.
A prorrogação do prazo é de suma importância, pois muitos agricultores e pecuaristas estão com os processos parados por conta da burocracia envolvida.
Vera Filber.
Projeto Banco Lilás é promovido pelo Rotary Club Gralha Azul.
César Heck.
Inaugurada a revitalização da estrada entre Três Irmãs e a divisa com Marechal Rondon. Autoridades estaduais visitam Marechal e anunciam novos investimentos.
Gladstone Pacheco.
Primeira estimativa da safra 2526 mostra aumento na produção de soja e milho no Paraná. Profissional da Agrícola Horizonte comenta sobre o mercado da mandioca.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, capotamentos são registrados em Marechal Cândido Rondon e Santa Helena. Foragido internacional é preso pela Polícia Federal em Cascavel. Homem é preso após tentar atropelar a própria esposa em Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Começando a edição de hoje, Sabrina Loman e as previsões da meteorologia.
Na nossa sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo. Tem um deslocamento de um cavado em altos níveis que vai favorecer a formação de nuvens sobre o Paraná nesta sexta-feira. Na faixa norte e na região central do estado, poderão ocorrer chuvas pontuais, impulsionadas pela combinação entre a atuação do sistema, a disponibilidade de umidade e o aumento das temperaturas. Não há expectativa de precipitações generalizadas. As ocorrências devem ser isoladas, com maior probabilidade em áreas próximas a encostas de serras e vales dos rios. Como ontem, né? Não tinha uma previsão, mas deu uma garoazinha aqui em Marechal Rondon. Já no sábado, o deslocamento de uma área de baixa pressão em desenvolvimento no Paraguai, em direção à divisa com o Brasil, deverá intensificar os ventos no Paraná, especialmente na porção oeste do estado, onde poderão ser registradas rajadas em torno de 40 km por hora. Em relação à nebulosidade, o cenário permanecerá com céu aberto na maior parte do estado. Está aí a previsão, pelo menos para sexta e para sábado, aqui em Marechal Rondon.
Por volta de 17 horas de ontem, na área central de Marechal Cândido Rondon, policiais militares atenderam uma ocorrência de lesão corporal e violência doméstica. A vítima, encontrada no interior de uma empresa, estava visivelmente abalada, chorando muito, e relatou que encontrou-se com o marido no estacionamento e que ele deveria ir ver o filho do casal. Em dado momento, o homem movimentou o carro em direção à mulher, derrubou-a no chão, causando-lhe lesão nas mãos e também no joelho. A vítima foi então socorrida por um funcionário de uma empresa. Quando a equipe acompanhava a mulher até o seu veículo, foi possível visualizar o autor ao lado do carro dela, aguardando. Ele foi abordado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 47ª Delegacia Regional de Polícia para a adoção dos procedimentos cabíveis. A Polícia Rodoviária Estadual realiza novas apreensões em mercadorias estrangeiras na região. Nos traga detalhes do ocorrido, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Ontem, em abordagens na PR-317 em Toledo, a equipe do Canil da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual deu ordem de parada a uma van Renault Master e, durante buscas em seu interior, foram encontradas caixas de eletrônicos sem a devida nota fiscal. O condutor afirmou ter pego a mercadoria em um posto da cidade de Cascavel, às margens da BR-277, e receberia a quantia de R$ 1.500 para fazer o frete, deixando parte em Brasilândia do Sul e parte em Umuarama. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Federal. O veículo e a mercadoria foram entregues à Receita Federal em Cascavel. Também ontem, durante operação de trânsito rodoviário por volta de 15h30, na PR-239, no trecho Assis-Chateaubriand, Bragantina, policiais rodoviários estaduais deram ordem de abordagem ao condutor de um Ford Fiesta de cor branca, emplacado em São Paulo. No veículo estavam o condutor de 32 anos e uma passageira de 36 anos, os quais relataram que estavam se deslocando de Cascavel para Maringá. Na revista veicular, os policiais encontraram mercadorias importadas sem a devida documentação aduaneira. Foram apreendidos 85 celulares, 50 tablets e 17 robôs aspiradores, produtos avaliados em cerca de R$ 250 mil. Condutor e passageira do veículo foram liberados conforme orientação da Polícia Federal e as mercadorias e o veículo conduzido à Receita Federal de Cascavel.
Além de mercadorias estrangeiras, também tivemos novas apreensões de maconha na região. Onde ocorreram essas ações, Claudinei?
Em Santa Helena, Regis, policiais civis do Batalhão de Fronteira e a PRF durante ação ontem em rotas de escoamento de produtos ilícitos no interior de Santa Helena, avistaram uma embarcação saindo das margens paraguaia do Rio Paraná e atracando do lado brasileiro, trazendo consigo alguns indivíduos que desembarcaram carregando algo nas costas. Foi realizada aproximação e dada voz de abordagem aos indivíduos que empreenderam fuga para o matagal, abandonando a embarcação e a carga. No local foram localizados vários fardos de maconha, totalizando uma tonelada, 159,6 kg. A embarcação e o entorpecente foram encaminhados para a Polícia Federal de Foz do Iguaçu para as providências cabíveis. Outra situação ocorreu durante patrulhamento ontem à tarde pela estrada Maringá, em São José das Palmeiras. Populares informaram aos policiais militares sobre um Gol de cor vermelha, aparentemente abandonado em uma lavoura. No local, os policiais encontraram um veículo com porta-malas abertas, chave na ignição e numa bolsa tabletes de maconha. No total, eram 42 tabletes que, pesados, somaram 21,5 kg da droga. Já em Guaíra, equipes do Batalhão de Fronteira e Polícia Federal localizaram numa área de mato vários fardos de maconha. A pesagem totalizou 1.113 quilos, apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis.
A Polícia Federal prendeu ontem à tarde em Cascavel um estrangeiro procurado internacionalmente e comandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal para fins de extradição. O homem é considerado foragido da justiça da Venezuela, onde é acusado da prática de diversos crimes, incluindo homicídio qualificado por motivo fútil, uso indevido de arma e omissão de socorro, com penas que podem totalizar até 30 anos de prisão. A prisão dele foi realizada por policiais federais da delegacia de Cascavel no local de trabalho do foragido, em atendimento, então, à solicitação de prisão cautelar apresentada pelas autoridades da Venezuela à Justiça Brasileira. Após os procedimentos legais, o detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece, então, à disposição do Supremo Tribunal Federal. Capotamento de veículo ocorreu na manhã desta sexta-feira na PRC-467, trecho Marechal Cândido Rondon Curvado. O condutor de um Fiat Argo trafegava no sentido a Curvado. Na curva, logo após o batalhão de polícia de fronteira, ele perdeu o controle da direção. O carro foi para o acostamento e acabou capotando. Apenas danos materiais foram registrados. Outro acidente, também capotamento, foi registrado ontem à noite na PR-317, trecho subsede a Santa Helena. O acidente envolveu um Fiat Palio que seguia no sentido Santa Helena subsede. O condutor relatou que, ao desviar de um veículo que seguia à frente, cujo condutor reduziu bruscamente a velocidade, ele direcionou o carro para a margem da via, perdeu o controle e o carro acabou capotando. Apesar do impacto e dos danos materiais, o motorista não sofreu ferimentos. Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann e o mercado financeiro.
Nesta sexta-feira, a moeda americana teve um aumento de 0,38%, ficando em R$ 5,42 para a compra, R$ 5,42 para a venda.
No próximo bloco do Frente Ampla de Notícias, César Reck, Vera Filber, Sabrina Lohmann e Guilherme Reisen trazem as seguintes notícias.
Inaugurada a revitalização da estrada entre Três Irmãs e a divisa com Marechal Rondon, autoridades estaduais visitam Marechal e anunciam novos investimentos.
Projeto Banco Lilás é promovido pelo Rotary Clube Gralha Azul.
A prorrogação do prazo é de suma importância, pois muitos agricultores e pecuaristas estão com os processos parados por conta da burocracia envolvida.
Claudinei Mainardes avalia os primeiros 5 meses de trabalho à frente da Secretaria de Esportes de Marechal Rondon. STF forma maioria para manter prisão de Robinho, condenado por estupro. Fluminense toma gol no fim e Bahia abre vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Iniciando esse bloco do Frente Ampla, a comunidade de Três Irmãs viveu uma noite histórica ontem, com a inauguração da revitalização da estrada que liga o distrito de Mercedes à divisa com o Marechal Cândido Rondon. O evento reuniu lideranças locais e do estado. César Reck, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo. A obra recebeu investimento de R$ 5.400.000, dos quais 4 milhões viabilizados pelos deputados estaduais Hussein Bacri e Sandro Alex, e o restante de contrapartida do próprio município. Na mesma solenidade, foi oficializada a entrega de um ônibus zero quilômetro, adquirido por R$ 937.000. O evento ganhou mais relevância com o anúncio de novos investimentos que ultrapassam R$ 9 milhões, viabilizados por convênio junto ao governo do Paraná. R$ 3.800.000 para aquisição de 3 caminhões truque caçamba e uma moto niveladora, configurando o maior investimento já realizado na renovação da frota pesada do município. R$ 5.400.000 assegurados para a construção da base e asfaltamento de 4 quilômetros na linha Sanga e Tuporanga, cujo projeto de engenharia foi doado pelos próprios moradores, possibilitando que a licitação da obra seja em breve. A solenidade contou com a presença do prefeito em exercício, Alexandre Grauck, do prefeito, Laerton Weber, além do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística e deputado federal, Sandro Alex, e do deputado estadual, Hussein Bacri, líder do governo Ratinho Júnior, na Assembleia. Também participaram vereadores, secretários municipais e representantes da comunidade, entre eles a presidente da Associação Comunitária de Três Irmãs, Maica Stack, que ressaltou a importância da obra para o desenvolvimento local. O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística e deputado federal Sandro Alex fala das parcerias construídas entre o governo do Estado e a Prefeitura de Mercedes.
Inaugurando essa grande obra para o município de Mercedes, recebendo aí grandes lideranças do governo do Estado. Presidente da Assembleia Legislativa Alexandre Cury, o nosso grande líder da Assembleia, deputado estadual Hussein Bakri, e também o secretário de Infraestrutura e Logística, deputado Sandro Alex, nossos representantes lá no governo do Estado. É com grande alegria que estamos recebendo todas essas lideranças para essa grande inauguração dessa grande obra aqui no município de Mercedes. Foram quase 6 milhões de reais de investimento numa obra que no passado sempre se falava que nunca poderia ser reformada essa rodovia, e nós, com o nosso governo aí e representantes do governo do Estado, estamos aí, trouxemos essa obra para dar mais qualidade, mais segurança no trânsito para as pessoas que transitam dessa rodovia. Então estamos aí passando para convidar toda a comunidade do município de Mercedes para estar prestigiando essa inauguração dessa grande obra aqui no município. E reforçando o convite também para estar vindo prestigiar aí nossos representantes do governo do Estado, que não é sempre que se recebe aí um presidente da Assembleia Legislativa, um líder de governo com mais um secretário de Estado. E também para reforçar que teremos aí o anúncio de novas obras, novos recursos vindos para o município de Mercedes.
Por outro lado, César, ontem à tarde também um evento realizado no auditório da Acimacar marcou o anúncio de novos recursos e investimentos para Marechal Cândido Rondon, é isso?
Sim, Regis Guerreiro. Estiveram presentes diversas autoridades estaduais e municipais que destacaram projetos estruturantes e melhorias que vão impulsionar o desenvolvimento do município. Na ocasião, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller, apresentou o projeto da Rua Coberta, que está sendo viabilizado no centro da Praça Vilibart. Também foram detalhadas as melhorias previstas para o aeroporto municipal, que somam mais de 3 milhões de reais em investimentos. Entre as obras estão o balizamento noturno, pavimentação asfáltica, construções e hangares, revitalização da entrada, paisagismo, calçamento e novo estacionamento. Por sua vez, o deputado estadual Hussein Bakri, líder do governo na Assembleia Legislativa, apresentou um relatório com os recursos já viabilizados para o município, reforçando o apoio da Assembleia à região. O secretário estadual de Infraestrutura, Sandro Alex, anunciou mais de 1 milhão para a pavimentação da estrada da linha gaúcha, além de destacar obras que já estão em execução em parceria com a administração municipal. Já o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Cury, reafirmou seu compromisso com o Marechal Rondon, colocando-se à disposição para auxiliar em novas conquistas e projetos que fortaleçam o desenvolvimento local. Entre as lideranças locais presentes estavam o prefeito Adriano Baques, o vice-prefeito Vanderlei Sauer, o presidente da Câmara de Vereadores Valdir Saxer e a presidente da Acimacar, Giovana Krause. Em sua fala, o prefeito Baques agradeceu o empenho e a parceria das autoridades estaduais. Segundo ele, é um momento importante para o futuro do município, cujos recursos representam crescimento com qualidade de vida e novas oportunidades para a população do nosso município.
O Rotary Clube Gralha Azul está promovendo um projeto de grande impacto social em Marechal Cândido Rondon. Trata-se do projeto Banco Lilás, que busca dar visibilidade à luta contra a violência doméstica. Vera Filber tem detalhes a respeito. Boa tarde, Vera.
Olá, ouvintes. Boa tarde. O Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon Gralha Azul realizou na tarde da última quarta-feira, dia 27, a solenidade especial no espaço da Feira Sabor e Arte para apresentar oficialmente o projeto Banco Lilás à comunidade. A iniciativa visa a conscientização da população sobre diferentes tipos de violência contra a mulher: física, psicológica, patrimonial, sexual e moral, por meio da instalação de bancos pintados da cor lilás em espaços públicos da cidade. O evento contou com a presença da secretária da Assistência Social e primeira-dama, além dos servidores da pasta demonstrando o apoio institucional ao projeto. O Banco Lilás é mais do que um símbolo, é um convite ao diálogo, ao respeito e à proteção das mulheres, em consonância com os princípios da Lei Maria da Penha. O projeto também reforça a importância do acesso à informação e aos canais de denúncia, para quem presencia ou sofre qualquer tipo de violência doméstica. Os números são 180, Central de Atendimento à Mulher, e 190, Polícia Militar.
O sistema FAEP aguarda rápida sanção presidencial ao projeto de lei oriundo do Senado Federal e que prorroga, até outubro de 2030, o prazo para que proprietários de imóveis em faixa de fronteira obtenham documentos para ratificação de registro. Assunto para Sabrina Lohmann.
Segundo a matéria aprovada nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados, esse prazo para ratificação no cartório de imóveis vale apenas para áreas superiores a 15 módulos fiscais. A prorrogação do prazo é de suma importância, pois muitos agricultores e pecuaristas estão com os processos parados por conta da burocracia envolvida. É preciso reunir uma série de documentos que levam tempo para emissão pelas autoridades competentes. O cadastro ambiental rural está levando um tempo considerável para ser analisado e os produtores não podem ser penalizados por isso. A chamada faixa de fronteira envolve propriedades que ficam até 150 quilômetros a partir da fronteira terrestre brasileira. O objetivo da prorrogação do prazo é evitar que propriedades particulares com mais de 15 módulos fiscais nesse perímetro sejam transferidas à União por falta de regularização. No caso do Paraná, há 139 municípios que estão na faixa de fronteira. O presidente interino do sistema FAEP, Age de Eduardo Meneghetti, espera que a sanção presidencial ocorra de forma célere para assegurar o pleno exercício do direito à propriedade e a continuidade das atividades agropecuárias. Ele menciona que esse é um passo crucial para a garantia da segurança jurídica no meio rural. O projeto de lei 1532/2025, de autoria do senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul, foi aprovado no dia 8 de julho no plenário do Senado, resolvendo de forma imediata apenas o prazo da ratificação, alterando a Lei 13.178, que versa sobre o assunto. Após a apreciação pelos senadores, o texto foi encaminhado à Câmara, onde foi aprovado nesta quarta-feira. Há outro projeto de lei tramitando no Congresso, de autoria do deputado Tião Medeiros, que além da prorrogação aborda outros temas relevantes, como a transferência da responsabilidade pelo processo de ratificação ao cartório de registro de imóveis, retirando essa atribuição do INCRA.
E agora, para começar a falar de esportes e iniciar o nosso giro esportivo do Frente Ampla, Guilherme Reisen destaca a Secretaria de Esportes e Marechal Cândido Rondon. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E eu começo a chamar atenção, como você disse, para a Secretaria de Esportes de Marechal Cândido Rondon. Pouco mais de 5 meses à frente da pasta esportiva, Claudinei Lopes Mainardes, em entrevista à Difusora, faz a seguinte avaliação do trabalho até aqui e projeta o futuro.
Um prazer muito grande estar na frente da pasta de esporte e lazer, de ter assumido, de ter sido confiado essa pasta, para mim é uma pasta bastante importante. E eu estou satisfeito com o andamento do trabalho, como eu disse lá na minha assunção, né, na minha nomeação, e depois de posteriores entrevistas, que a ideia era manter o que era bom, né, e se possível ainda melhorar, e trazer novas ideias, que isso é uma coisa muito natural. Cada secretário que vai assumindo a pasta que for, o secretário vive um momento único. Momento único, momento de político, momento de verbas, enfim. E a ideia é que cada secretário, estamos falando especificamente da Secretaria de Esporte, né? Que cada secretário que entre, um vá superando o outro. Porque a ideia é bem servir o munícipe. A Secretaria de Esporte e Lazer sempre oferece o melhor para o munícipe. Então a ideia é essa, né? E eu tô satisfeito, tem coisas que nós mantemos, tem coisas que melhoramos, tem ideias novas que estão surgindo. E é assim que vai funcionar.
O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o ex-jogador Robinho na cadeia. Qual o tempo de prisão, Guilherme?
Olha, o Robinho cumpre condenação a 9 anos de prisão na Itália pelo envolvimento de estupro de uma mulher ocorrido dentro de uma boate de Milão em 2013. Até o momento, 6 dos 11 ministros da corte se manifestaram pela manutenção da prisão, ou seja, a maioria. O julgamento vai até esta noite. O STF julga um recurso da defesa contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que homologou a sentença da justiça italiana e determinou a prisão imediata do ex-atleta em março de 2024. O único ministro até agora que votou contrário à prisão de Robinho foi Gilmar Mendes.
Bem, o Bahia venceu o Fluminense por 1-0 ontem, quinta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil na Arena Fonte Nova, em Salvador. Como foi o jogo, Guilherme?
Olha, Regis, partida equilibrada na maior parte dos 90 minutos. O Fluminense chegou a balançar a rede na etapa inicial, mas o lance foi bem anulado por impedimento. No segundo tempo, o Bahia marcou o gol da vitória com o Luciano Juba. O confronto de volta será no dia 10 de setembro, no Maracanã. O Bahia vai a campo com a vantagem do empate. Já o Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar.
Volta Sabrina Lohmann com as informações do mercado agropecuário.
Soja R$ 118,00 a saca. O milho R$ 51,00. Trigo R$ 75,00 a saca. E mandioca amido 25, R$ 468,00 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker nos traz as seguintes notícias.
Entre Rios do Oeste aprova a lei que institui política de proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Mercedes segue com o trabalho de melhorias na sinalização da cidade. A PAI de Marechal Rondon terá programação especial amanhã para celebrar seus 50 anos.
Frente Ampla de Notícias, Difusora do Paraná, AM 95 FM, sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Entre Rios Oeste, aprovam a lei que institui política municipal de proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Quais os detalhes dessa nova legislação, Maico Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes Difusora. Vamos lá. A Câmara de Vereadores de Entre Rios aprovou recentemente uma lei que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A iniciativa é apresentada pelo presidente da Câmara, o vereador Cristiano Weber. A proposta busca fortalecer e ampliar ações que já vinham sendo realizadas pelo Poder Executivo, dando maior visibilidade e suporte às discussões sobre os direitos e a inclusão das pessoas com deficiência. Quem participa com a gente é o presidente da Câmara de Vereadores de Entre Rios do Oeste, o autor dessa proposta, Cristiano Weber.
Olá, Maico, ouvintes da Rádio Difusora. Apresentei aqui na Câmara de Vereadores de Entre Rios do Oeste um projeto de lei que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tramitamos esse projeto dentro das comissões, depois tivemos aprovação e o apoio incondicional de todos os vereadores. E esse projeto de lei busca fomentar e desenvolver algumas iniciativas que já eram desenvolvidas por parte do Poder Executivo do nosso município e cada vez mais nós estarmos trazendo à tona essas discussões relacionadas aos direitos e à proteção da pessoa com deficiência. Paralelo a isso, apresentei também, juntamente com todos os vereadores do Legislativo aqui de Entre Rios do Oeste, a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também, juntamente, a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tanto a lei como também o Conselho e o Fundo da Pessoa com Deficiência buscam trazer mecanismos e também amparo, discussão e fomentar todas as iniciativas que nosso município pode e deve estar desenvolvendo em apoio a todas as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, sejam elas motoras, também mentais e também auditivas, para que a gente possa, dentro da nossa comunidade, ter mecanismos e também que o nosso Poder Executivo possa desempenhar na sua excelência todas as iniciativas e todas as ações possíveis para que a nossa comunidade possa cada vez mais ser inclusiva.
Amanhã, Maico, grande programação da APAE de Marechal Cândido Rondon para celebrar os 50 anos. Haverá jantar beneficente? Ainda dá tempo de participar?
Regis, ainda dá tempo e será um jantar beneficente coroado com várias atrações. A APAE de Marechal Cândido Rondon comemora meio século de história com grande jantar beneficente marcado para amanhã, sábado, no centro de eventos principal do Parque de Exposições. O evento inicia às 19 horas com jantar a partir das 9 da noite. Convites ainda são comercializados ao valor de R$ 125 por pessoa, com bebidas por adesão.
vendas na APAI ou na Activa Corretora. Para celebrar a data, amanhã à noite haverá várias atrações especiais, dentre Bill Vox, Banda Rock Brasil, Bau e Wagner, Dalton Lopes, Storyhouse, Orquestra de Sopros de Marechal Rondon e o Clube da Viola Caipira. O presidente da APAI, Roberto Tomé, o Beto, destaca a importância do momento. São 50 anos de dedicação, amor e compromisso com a inclusão. Esse jantar será uma celebração da nossa trajetória e também uma oportunidade de fortalecer ainda mais o trabalho da APAI em benefício da comunidade, disse o presidente. Beto destaca ainda, mais do que uma confraternização, a noite será marcada pela solidariedade, reunindo a comunidade rondonense em prol da continuidade do trabalho da APAI. Jantar é beneficente, ainda dá tempo, fichas então na APAI e na Activa Imobiliária.
Em Mercedes, Michael Bicker, o governo municipal segue o trabalho de melhorias na sinalização da cidade. O que está em andamento no que tange a esse projeto em Mercedes?
Regis, a Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos de Mercedes, ela continua, né, com esse serviço de pintura dos meios fios e da parte das faixas das vias públicas. Essa ação integra o trabalho de manutenção e revitalização da sinalização viária de Mercedes e contempla vários pontos da área urbana. Equipes atuam em dois períodos, durante o dia e a noite. Claro que quando chove não é possível. A recomendação é para que os motoristas evitem estacionar em locais onde os serviços estiverem em andamento, já que a presença de veículos dificulta o trabalho. De acordo com a Secretaria de Obras de Mercedes, essa ação contribui para melhorar a visibilidade da sinalização e reforçar a organização do tráfego, beneficiando tanto motoristas quanto pedestres. O trabalho acontece nos próximos dias, avança também de forma gradual por várias ruas do município. O objetivo em Mercedes é ampliar a segurança e fluidez no trânsito.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco e as seguintes notícias.
Primeira estimativa da safra 2526 mostra aumento na produção de soja e milho no Paraná. Profissional da Agrícola Horizonte comenta sobre o mercado da mandioca.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Apesar de os preços terem sofrido queda ao longo dos últimos meses, há produtores da micro-região de Marechal Cândido Rondon demonstrando interesse ainda pela mandiocultura. O mercado da mandioca é assunto agora no Frente Ampla para Gladstone Pacheco.
Olá, Regis Guerreiro, boa tarde a você e a todos que se ligam em Frente Ampla de Notícias. A produção de mandioca no Brasil para 2025 foi estimada inicialmente pelo IBGE em cerca de 20 milhões e 300 mil toneladas, com crescimento de aproximadamente 6,5% em relação ao ano anterior, e há um aumento previsto na produção de fécula e farinha. A moagem da raiz já bateu recordes no início de 2025. E apesar da alta na oferta, os preços da mandioca estão caindo, principalmente devido à queda nos custos variáveis, o que pode levar a novas expansões na área plantada para 2026. A produção de fécula de mandioca tinha a expectativa inicial de crescimento de 20,9% em 2025, devido ao maior interesse dos produtores no esmagamento da raiz. A moagem da mandioca nas fecularias atingiu um novo recorde no início desse ano, sendo 3% maior que o mesmo período de 2024. O cenário para o esmagamento de mandioca em 2025 é de incerteza, com a possibilidade de uma diminuição do volume processado, pois o esmagamento não cresceu por 3 anos consecutivos na série histórica. O aumento da oferta de mandioca tem pressionado os preços para baixo, com uma queda significativa em relação aos meses anteriores, chegando a valores abaixo dos custos de produção em algumas regiões. Quanto ao cenário micro-regional da produção de mandioca, o responsável pelo setor da mandiocultura e amidos da Agrícola Horizonte, de Marechal Cândido Rondon, Sigmar Herpir, destaca.
Estamos finalizando a colheita da mandioca do segundo ciclo. Alguma mandioca do primeiro ciclo está sendo colhida, mas muito pouco, porque o produtor normalmente ele deixa para essa época efetuar a poda, os tratos culturais, e inicia a colheita de forma mais intensa a partir do mês de dezembro, janeiro, que é a mandioca de ciclo e meio. Esse seria o normal. Mercado de mandioca está numa estabilidade, já há alguns tempos com preço em torno de 80 centavos na grande maioria das indústrias. É um preço que está inferior ao preço médio. O preço médio da mandioca hoje seria em torno de R$ 1,00, R$ 1,02 a grama, e nós estamos com 80 centavos, que dá aí R$ 467 a tonelada. Claro que as indústrias gostariam aí que esse preço fosse maior, mas é a lei do mercado. Infelizmente o mercado é soberano, ele acaba se ajustando para essa lei da oferta e procura. E nós estamos num ano onde que há uma abundância de oferta, não aqui na nossa região tanto, mas no Brasil a moagem de mandioca está sendo bastante intensa, nós temos os dados desde 2006, mais bem compilados, que é o ano que mais nós moemos mandioca até no mês de julho, nas indústrias do Brasil. E, por outro lado, nós estamos com a demanda pelos amigos e é muito mais baixo do que os anos anteriores. Então, os mercados que nós atendemos, mercados alimentícios, mercados de bebidas, eles estão trabalhando um pouco menos acelerados, né? Nós temos uma diminuição da atividade industrial desses dois setores, principalmente de maio para cá, em torno de 5 a 6%. Isso refletiu numa procura menor de amido. E, por outro lado, nós temos uma oferta grande que fez com que o preço, então, ficasse nos patamares atuais. Mas a gente sempre acredita que aquele agricultor que é plantador de mandioca tem que plantar todo ano, né? E tem os anos ruins, tem os anos bons, e a gente nunca sabe quando está plantando. A gente vai saber quando está na colheita, né? Mas temos que nos profissionalizar, tomar as lavouras de forma bem técnica, conseguir boas produtividades com bons soros de amidos, que aí o resultado médio vai ser muito bom.
Mais interesse ou menos interesse pelo plantio em nossa região?
Na nossa região ele veio com interesse pouco acima, né? Quando nós começamos a organizar o plantio de mandioca, então nós tínhamos um preço melhor. Por outro lado, a gente teve algumas frustrações de safra, de soja e de milho nesses últimos anos, que fez com que o produtor reduzisse e procurasse alguma alternativa que fosse um pouco mais segura. Então, o interesse inicial era de plantar mais. A gente acredita num aumento em torno de 15 a 20% aqui na nossa região, mas o aumento no Brasil, ele está estimado nas áreas produtivas de mandioca para fins industriais em torno de 30% de aumento.
A questão importação de mandioca, principalmente do Paraguai, acontece isso em detrimento ao que se produz aqui, Sigmar?
Não tem. Hoje não tem importação de mandioca do Paraguai, já ocorreu em outros momentos, nesse momento não está ocorrendo, né? Até o inverso, nós temos um pouco de mandioca saindo da região do Mato Grosso do Sul, do Sul Mato Grosso do Sul, e indo para Assunção para mandioca de mesa. Então a gente sabe que está passando alguns caminhões ali, a gente não sabe exatamente o volume, mas é 4, 5 caminhões por dia, pelo menos, de mandioca de mesa. São mandioca que o pessoal vem buscar aqui no Brasil, mas na região do Mato Grosso do Sul, para levar para Assunção.
Qual a tendência a partir de agora? Aumenta-se preço, diminui-se o preço? O que o produtor pode esperar?
A curto prazo, eu acredito numa estabilidade com um viés de aumento. Esse viés de aumento, ele não reflete muito para o produtor. Por que não reflete muito para o produtor? Porque nós estamos entrando num momento onde é que a mandioca entra na fase de brotação. Passou o inverno, né? Ela inicia a brotação, e quando ela inicia essa brotação, ela consome um amido que estava na raiz, armazenado nas raízes armazenadoras. Faz com que o teor de amido caia, né? E o preço que o produtor recebe, o cheque que ele recebe, acaba a subida de preço por grama acaba não compensando muito. Então, mesmo que ela aumente a tonelada, vamos dizer que vai ir para 480, 490, o teor de amido tende a cair. Então, muitas vezes não reflete muito para o bolso do produtor.
Preço baixo somente para o produtor ou a indústria também sente isso?
Sente muito, né? A gente está com um período aí de fécula, com os estoques elevados, e aí quem vai para o mercado para vender hoje tem que trabalhar com um preço bastante achatado. Não tem hoje o mercado aí que está pagando o preço que a gente poderia refletir com o preço melhor do produtor. Infelizmente, acaba refletindo para a indústria e para o produtor.
A primeira previsão subjetiva de safra do Paraná, temporada 2025-2026, divulgada ontem pelo DERAL, da Secretaria da Agricultura, aponta para um aumento da área e também a produção de soja e de milho. O agro continua sendo assunto aqui no Frente Ampla com Gladson Pacheco.
Pois bem, Regis Guerreiro, na soja, a previsão inicial é que sejam plantados 5 milhões e 790 mil hectares, aumento de 0,6% sobre o ciclo anterior. O técnico Edmar Gervásio, analista da cultura do Deral, destacou que esse aumento se dá em cima de áreas previamente destinadas ao feijão.
Se confirmado esse volume de área e em condições normais, devemos produzir mais de 22 milhões de toneladas de soja nesse ciclo. O crescimento de soja em termos de área e de milho deve-se principalmente à redução da área de feijão e em algumas situações a área evoluiu sobre áreas de pastagens.
A produção pode alcançar um acréscimo de 4,2% sobre a última colheita. A área plantada na primeira safra representa mais de 90% no plantio entre os principais grãos produzidos no Paraná. A semeadura de soja na região 2, que abrange norte, noroeste, centro-oeste e oeste, fica liberada a partir desta segunda-feira, quando termina o vazio sanitário da ferrugem asiática. O plantio deve acontecer até 31 de dezembro. Na região 3, onde estão os municípios do Sudoeste, a semeadura está autorizada a partir do dia 11 até o dia 10 de janeiro. A região 1, que abrange Sul, Leste, Campos Gerais e Litoral, pode ter plantio a partir do próximo dia 20 até 20 de janeiro. Para o milho primeira safra, as estimativas iniciais apontam para 3 milhões e 220 mil toneladas, 5,5% a mais do que no período anterior. Segundo Edmar Gervásio, a área de milho também deve crescer em relação à última safra.
São esperados na primeira estimativa do Deral aproximadamente 315 mil hectares que deverão ser plantados ao longo de agosto e setembro. Esse volume de área é em torno de 12% maior que o ciclo anterior.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.